Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos leitores. Eu sou Hugo Senna e vocês estão ouvindo mais um episódio do
Biblioteco.
E para esse nosso terceiro episódio aqui do Biblioteco, programa novo aqui na Web Rádio Audioativa, a gente vai conversar sobre um assunto muito interessante. A gente vai falar sobre livros relacionados à temática da Segunda Guerra Mundial, do Holocausto, já que dia 27 de janeiro, data próxima desse nosso episódio, é o Dia da Memória do Holocausto. Então a gente vai fazer esse episódio especial aí para que essa história permaneça sempre viva e jamais esquecida. E para o episódio de hoje, estou acompanhado dos meus amigos de sempre, Eduardo Soares e do Gabriel Ikegami. E aí, estão animados?
E aí, Hugo? Tô bem animado, é sempre um prazer estar aqui para conversar sobre livros com vocês. E bora lá dar ótimas dicas de leitura.
Eu tô super animada também, assim, é um tema muito importante e eu espero que todo mundo goste do episódio.
E como a Duda bem falou, uma data importante, a gente tinha que trazer mais uma pessoa para deixar esse episódio ainda mais especial. A gente convidou nossa amiga Gabriela Veloso. E aí, Gabi, estreante, tá animada para participar do Biblioteco?
Oi, gente, muito feliz de estar aqui. Vai ser um prazer fazer esse episódio com vocês.
E para começar com o pé direito esse nosso terceiro episódio, a Duda vai começar de um livro que ele é bem famoso, não é isso, Duda?
Isso mesmo, A Menina que Roubava Livros, do Marcos do Saque. Assim, eu sou apaixonada por esse livro, vou tentar fazer um resumo aqui para vocês, e aí eu vou dar minha opinião. Então, ali, ao perceber que a menina que roubava livros, né, o nome do livro, escapa da morte, a morte se afeiçoou a ela e vai acompanhar ela durante os anos, né? A mãe dela era uma comunista que foi perseguida aí pelo nazismo e enviou a Liesel, que é a personagem principal, e o irmão para o subúrbio aí de uma cidade alemã, onde um casal se dispõe ali a adotar eles por dinheiro. O garoto acaba morrendo no trajeto e ele é enterrado por um coveiro que deixa cair um livro na neve. E esse é o primeiro aí de uma série de livros que a menina vai surrupiar aí ao longo dos anos, né? Ela é alfabetizada sobre as vistas grossas ali da madrasta e ela canaliza tudo para leitura, assim, todo aquele universo, aquela vida difícil que ela tá levando, né? Ela meio que dá uma descontada no tempo lendo. E em tempo de livros incendiados, né, como todo mundo sabe, que aconteceu bastante na Segunda Guerra, ela furta, ela lê na biblioteca do prefeito da cidade escondido. E ela também ajuda o pai dela a esconder no porão um judeu que escreve livros artesanais para contar a história dele. E isso aí é muito importante para a narrativa. E o ponto principal para mim no livro é como a morte deixa ali, né? Porque é a morte que narra, como que ela deixa registrado nas páginas, né, a perplexidade dela diante da violência humana. Dá um tom leve e divertido, assim, que chega a ser difícil de imaginar que possa, né, num tema desse. Entre o confronto da infância perdida, a crueldade do mundo adulto, eu vejo muita delicadeza no livro, só que é um livro de muito extremo, assim, é muita delicadeza, muita brutalidade, é muito bonito e é muito horrível ao mesmo tempo. Eu amo esse livro demais, assim, eu queria que todo mundo lesse, e foi um livro que abriu muito os meus olhos. Vocês conhecem?
Cara, eu já li A Menina que Roubava Livros. Vou falar mal do filme, eu não gostei do
Eu nunca
filme, eu
vi.
lembro. Não, não veja, o livro é maravilhoso, assim. O filme eu acho que perde toda essa sutileza, porque para mim o grande diferencial desse livro para outros livros da história do Holocausto é a forma que ele é narrado pela morte, né? E a morte do livro é uma coisa tão, tipo, a gente pensa na Dona Morte, tipo, a gente vê uma coisa mais. Não sei, ela gosta da Liesel, que é a protagonista, e é uma coisa tão, tão delicada, assim, tão bonitinha, e eu acho que o filme perde muito dessa magia que o livro tem, que é a narração. E eu gosto muito desse livro, esse livro é bonito
É muito
demais,
lindo.
e nossa, você termina o livro de coração partido.
A última página é a minha página favorita do livro inteiro, assim, que faz justamente você refletir sobre esse contraste que tem no livro, dessa delicadeza absurda num tema tão brutal, assim, é muito, muito incrível. Você já leu, Hugo?
Não, eu nunca li não, mas assim, diferente do Gabriel, eu assisti ao filme e me lembro de ter gostado, né? Só que como eu não li o livro, eu não consigo fazer essa comparação de qual que é melhor. Geralmente os livros são melhores do que os filmes. Mas eu me lembro de ter gostado do filme, sim. Eu gostei da história em si, gostei de como ela é retratada, é um tema muito, muito delicado, né? Muito importante, além de tudo, a morte que envolveu a Segunda Guerra Mundial, essa morte da cultura foi algo muito forte.
Sim.
É importante a gente estar sempre reforçando. E você, Gabi, já assistiu?
Nossa, eu já assisti e eu já li. Eu ia até comentar quando o Gabriel tava falando, eu acho fantástica essa narração pela morte, né? Porque essa questão é super delicada, mas ao mesmo tempo te toca de um jeito, é como se ela estivesse dançando com a morte, assim, pra mim, sabe? Eu acho muito fantástico.
Nossa,
Sim.
totalmente.
Mas eu gostei do filme também. Eu acho que o livro impacta mais. Porque o filme acaba perdendo, de fato, um pouquinho dessa delicadeza e tal. Mas eu achei os dois bem produzidos, assim, no geral. Tipo, é uma das adaptações que eu mais gosto. E eu tendo a não gostar muito das adaptações. Então, assim, acho que super vale, tanto o filme como o livro.
E agora eu fiquei na dúvida.
É que, ó, eu sou uma pessoa geralmente que eu também eu não sou muito implicante com adaptações. Eu geralmente curto livros, filmes baseados em livros. Eu não sou daqueles muito chatos. Mas é que para mim a grande graça do livro é a morte, né? Essa personagem que se eu parar pra pensar ela é pouco presente porque eu acho que ela visita a Lísia poucas vezes. Do
Mas ela
livro, eu lembro.
observa, né, o
Não,
tempo
ela
todo.
observa, mas, tipo assim, ela não é. Tipo, essa personagem, assim, pra mim é o grande diferencial da história. Eu senti que ela ficou muito apagada no
É, de
filme,
fato, eu
sabe?
acho que só dá para perceber um pouquinho mais no início, assim, né, quando começa a contar a história. Mas no livro ela é mais forte, tipo, a sensação de que ela tá sempre ali, uma onipresença, assim, é maior.
Até porque é um momento histórico também, né? É o momento em que ela tá
Exato.
sempre ali realmente, né?
É, talvez essa morte ela não se retrate de forma onipresente, como a Gabi falou, mas você vê ela o tempo todo no filme, né? Então, talvez nisso ela seja mais presente, possivelmente, do que no livro. Porque no filme você está sempre sempre se retrata aquilo que está sendo descrito, né? Então, você, às vezes, se tratar uma voz onipresente é complicado, né? Fazer essa adaptação de livro para
Ah, com
filme.
certeza.
Mas, até onde eu vi, eu gostei,
É que
mas
mais
vamos ver
visual,
quando eu leio o
né?
livro.
Tipo, a morte no filme é muito mais visual.
Sim, sem dúvida.
Eu acho que por isso, né? A morte no livro é mais onipresente, porque ela é onipresente, mas presente ao mesmo tempo por causa da narração. E no filme, como o filme não tem como o filme ser narrado de um jeito como o do livro, eu acho que por isso que se perde um pouco. Mas, outro detalhe que eu queria falar desse livro também, que agora eu me lembrei dele, que eu amo muito a capa desse livro. Tipo, eu acho linda. Linda, 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 linda. Uma das minhas capas preferidas.
Aquela capa mais antiga, né? Branca, vermelho e preto.
Isso.
A minha não
Isso
é
mesmo.
essa, eu fico muito triste. Mas eu ganhei, assim, de outra pessoa. Eu nem sabia que esse livro existia na época, então. Não vou reclamar, né?
Mas e o seu livro, Gabi? Eu fiquei sabendo já que é uma temática parecida, né, com a menina que roubava livros.
É assim, eu escolhi pra esse episódio Fahrenheit 451. Você pode olhar e falar, ai, o que que esse livro tem a ver? Super distopia, nada a ver com a Segunda Guerra Mundial. Mas, tipo, eu acho que é a questão da distopia que ele traz, sabe? Eu não sei se vocês conhecem, né, o livro do Ray Bradbury. Ele é bem do pós-período da Segunda Guerra, início da Guerra Fria. E o autor tinha 15 anos quando estava acontecendo a queima de livros em praça pública na Alemanha, né? E foi quando ele meio que percebeu que os livros estavam em perigo. Então, tipo, todo o processo de escrita dele tem uma influência muito grande, né? O próprio Fahrenheit 451, ele tem muita metalinguagem. Ele é uma obra literária que gira em torno do universo da literatura. Então, é muito engraçado, assim. Não engraçado propriamente dito, mas é muito interessante observar isso. É, no Fahrenheit 451, a realidade distópica, onde o trabalho dos bombeiros é basicamente queimar livros. Um trabalho de higiene pública, que eles chamam. As casas do mundo em que o livro se passa, elas são à prova de combustão. Então, eles não tinham que apagar fogo nenhum. Não tinha fogo para apagar, só tinha fogo para gerar. Isso foi instaurado porque tinha uma cultura de combate ao pensamento crítico e autônomo dos indivíduos, né? Então, um paralelo direto com o que aconteceu na propaganda nazista, né, da Segunda Guerra Mundial. Então, achei legal trazer aqui para vocês hoje. Alguém já leu?
Eu já li sim esse livro eu li em 2020, 2021, eu lembro de ter gostado bastante. Ele fugiu um pouco das minhas leituras na época, né? Eu estava mais lendo livros de mais policiais, ficção, e esse livro me impactou muito, né? Porque é muito interessante quando você fala dessa questão do controle de uma cultura, né? Do controle da propaganda. Você falou dessa propaganda, o ministro da propaganda nazista, o Goebbels, ele até tinha uma frase, né? Uma mentira dita mil vezes torna-se verdade. E sem livros, né? Sem todo o senso crítico que a leitura permite você, uma sociedade, construir, acho que isso vai bem de encontro ao que era essa propaganda nazista, né? De controle da cultura, controle do
Com
pensamento.
certeza.
É um livro muito bom, muito
É,
importante.
o que a gente pensa com outras distopias também, né? Depois do Jojo, que vocês trouxeram em outro episódio, também dá para fazer um paralelo. E tem muita gente que liga o Fahrenheit 451 com a indústria cultural. Mas eu achei essa coisa da queima de livros foi uma coisa que me impactou bastante na época que eu li. Você já leu, Gabriel?
É, que eu também já li o livro, e eu vou confessar para vocês que quando eu li, eu não gostei muito da história. Tipo assim, eu entendi a relevância dele tudo, mas não foi um livro que me agradou muito, só que eu acho que eu li no momento errado da minha vida, não sei.
Mas eu vejo bastante gente naquele aplicativo Skoob, sabe? Lendo ele, eu fiquei curiosa, eu já tinha até anotado ele como quero ler. Mas eu nunca li, não. Achei super interessante. Achei até que tem um paralelo aí com a história da menina que roubava livros, né? Muito bom. Deu vontade de ler.
Essa premissa de queimar livros é uma coisa que, tipo, você fala, tipo, nossa, mas só que, querendo ou não, assim, eu lembro que quando eu li, eu não gostei muito da história, mas eu entendo, tipo, toda a importância dele. Ele é um livro muito profundo, tá ligado? Para você resumir ele unicamente a história, tipo, tudo esse negócio de queima de livros é uma coisa muito simbólica, se for para pensar.
Sim, e tem até um ponto que, assim, quem queima os livros são bombeiros,
É.
né? Os bombeiros, eles não apagam incêndios, eles
Eu
criam
acho essa
incêndios.
parte mais legal, né? Porque ele brinca, tipo, como se os bombeiros fossem soldados sem consciência. Até o personagem principal, tipo, ele era um funcionário comum, tipo, ele não criticava nada, até ele conhecer uma professora que falou. Aí ele falou: caramba, livros podem mudar minha vida, sabe? É interessante isso. E é uma prática que continuou
Sim, sem
depois,
dúvida.
né? Não foi só a Segunda Guerra Mundial, a gente teve períodos da Guerra Fria que isso também aconteceu.
Sim, sem dúvida.
É um ataque à cultura.
Sim, e é interessante também, né, Gabi, o nome do livro, né? O nome do livro tem um significado
É muito
especial.
curioso, né? Que 451 é a temperatura que o papel queima, que é 233 graus Celsius.
Ah, legal. Não sabia dessa.
O autor foi bem
Foi bem
inteligente nisso,
inteligente,
né?
é.
O livro é muito inteligente, né? Se eu for parar por causa que é cheio de
Ah, com certeza.
metáforas.
É engraçado que até o nome dos personagens é um pouco alemão, né? Quando não é o nome, é o sobrenome. Aí você.
Sim, mas é muito bom, lembro bastante. Distopia é sempre bom e sempre impressiona quão atemporais que elas são, né? Elas se mostram hoje em dia vivas mais do que nunca, né?
Com certeza.
Mas mudando de assunto, e o seu livro, Gabriel? Sei que o seu livro também eu nunca li, mas já ouvi falar muito bem dele.
Então, vou trazer pela primeira vez aqui no biblioteco um quadrinho. Eu decidi trazer Maus, que foi uma das minhas últimas leituras. Eu acho que eu li esse livro vai fazer uns 2 meses, 3 meses, que é uma história em quadrinhos, né? É uma graphic novel. E é uma das graphic novels que eu mais gostei de ter lido. Tipo assim, esse é um livro que abalou demais o meu psicológico. Vou falar desse jeito. Porque, nossa, é uma história muito triste. É, tipo, de doer mesmo. É, o quadrinho vai se passar. Tem duas linhas de temporais. Vai se passar no presente, da época que foi escrito. Eu acho que é do final dos anos 90, ou começo dos anos 90, mais ou menos. E ele vai tendo flashbacks da história do pai do Art. Então, o Art, que é o próprio autor do livro, ele vai narrar o agora, do momento que ele entrevista o pai para escrever essa história, e ao mesmo tempo que conta a história do pai dele durante a Segunda Guerra Mundial, desde o antes da Segunda Guerra até o durante, até o depois, quando ele sobrevive aos campos de concentração, e conta a história dele de como que ele foi parar nos Estados Unidos, saindo da Polônia, que eles são poloneses, né? E o grande diferencial do livro, que todo mundo sempre fala, é a maneira como ele escolheu contar essa história, né? E retrata os judeus como ratos, os alemães são gatos e os poloneses são porcos. E se for para pensar, são desenhos muito bonitos, assim. O quadrinho é todo em preto e branco. E o traço dos desenhos, assim, são desenhos não tão elaborados, mas, tipo assim, são desenhos até que, tipo, você olha e contrasta muito com a própria história. Porque são animais, uma coisa, se for parar pra pensar, até bem infantil, assim, animais vestidos como humanos, agindo como humanos. Só que a história do livro é muito pesada, tipo, vai contar coisas horríveis que aconteceram com essa família sobrevivente. Você pensar que tudo isso é de verdade, você percebe que é uma coisa, tipo, sub-humana, assim. O que o pai do Art passou foram coisas que, tipo, de verdade, eles perderam, o Art perdeu o irmão na guerra, o irmão mais velho. Nossa, quando você descobre como que esse irmão morreu, uma das cenas mais tristes do livro. E quando eles escapam de Auschwitz, o Vladek, que é o pai do Art, e a mulher dele que chama Anja, que é a mãe do Art, também são cenas horríveis. E esse é um livro que toca muito, só que também é um livro que eu acho que outro ponto positivo dele é que ele não chega a passar muito a mão na cabeça do pai do Art, né? Do Vladek, que é o grande protagonista do livro, porque ele é retratado como se fosse uma pessoa com muitos problemas depois da guerra, né? Ele tem muitos traumas e você vê isso. Ele é uma pessoa muito mesquinha e, tipo, ele tem muito medo de dinheiro. Tipo assim, tem cenas que ele chega a contar os fósforos pra não ficar gastando, sabe? Tipo, que na hora de acender o cigarro, ele não queria que apagasse o fósforo pra não ficar gastando e jogar fora, sabe? Tipo, mas ao mesmo tempo você vê que tudo isso é um reflexo dos traumas que ele viveu na guerra, que ele passou muita fome, viveu muitos anos sem nada, nada, nem as roupas do corpo direito. Então, ele humaniza muito esse personagem, ao mesmo tempo que não passa a mão na cabeça. E isso eu acho muito legal, e é um retrato muito bonito. Que é uma história que todo mundo vale a pena ler. É uma história, se você pensar que é verídica, acaba com você. Triste demais.
Nossa, eu fiquei triste ouvindo você falar um negócio tão brutal, né? Tão pesado esses livros, esses temas. Que eu fiquei triste com a história do personagem, nem imagino, assim.
E a própria mãe do Art, a mulher do Vladek, ela sobrevive a Auschwitz, mas depois, quando ela ainda vai para os Estados Unidos, ela chega a cometer suicídio na história.
Nossa.
Isso não é um spoiler, porque acontece bem no começo, assim, a gente fica sabendo. Mas você vê que, tipo, quanto que a guerra afetou psicologicamente a cabeça deles. O próprio Art, que não viveu a guerra, ele nasceu nos Estados Unidos, se não me engano, deve ter nascido na Polônia, mas depois que os pais dele saíram de Auschwitz. Até ele, que não chegou a viver tudo isso, ele é impactado. Porque esse fantasma do Holocausto assombra muito a família dele. A gente percebe isso no livro.
Eu tô muito
Muito
curiosa
pesado
pra ver
isso.
como eles fizeram essa história tão pesada caber no cenário de história em quadrinhos, né? Eu curto muito essas adaptações,
Sim.
mas assim, eu tô realmente curiosa.
E aí, é interessante também que a gente sempre associa, às vezes, história em quadrinhos a temas mais bobos, né? A temas mais infantis. E o meu maior interesse nesse livro é saber como o autor ele construiu isso tudo para trazer uma forma de literatura que é tão ligada a temas mais infantis e como ele retratou um tema tão profundo, tão dolorido, né?
E é um relato, né? E é uma coisa muito, muito tocante, muito bonita. Recomendo todo mundo ler. E esse livro foi o primeiro quadrinho a receber o Pulitzer. Então,
Que
é da
incrível!
hora.
É muito interessante mesmo. Mas eu queria saber, assim, do trabalho do autor, assim, como é que são os desenhos do livro, Gabriel?
O quadrinho é em preto e branco e os traços do autor são até que bem simples, assim. São desenhados, se for para pensar, porque são ratos, porcos, gatos. São desenhados de uma forma normal, assim, só que esse desenho, assim, desses ratinhos vestidos como prisioneiros judeus, com aqueles uniformes listrados, é uma coisa que toca demais, sabe? E quando os judeus se escondem ao longo do começo do Holocausto, quando começa toda essa segregação e eles se escondem, os ratos saem por aí andando com máscaras de porcos no livro, sabe? Então você vê que umas sacadas muito boas.
É uma espécie de metáfora histórica, né? Com a fuga dos judeus para a Polônia e afins.
Eu acho que talvez não tivesse nem melhor exemplo assim de animal para retratar, né? Foi bem uma briga de uma luta de gato e rato mesmo, né?
O próprio Hitler, se eu não me engano, ele falava que os judeus eram ratos. Então,
As ilustrações foram feitas pelo próprio autor do livro?
foi feita pelo Art junto com outra pessoa. junto com uma moça que chama Louise Phil. Louise Philly, não sei.
É, caramba. Eu geralmente não leio muito quadrinho, não, mas esse aí, o Gabriel falou, dá muita vontade de ler.
Cara, se vocês curtem esse tema da Segunda Guerra, é um livro que vale bastante a pena, principalmente por ser um livro que retrata essa coisa mais real, assim.
O livro que eu trouxe, ele é bem da mesma temática, da mesma coisa, retrata do mesmo campo de extermínio, né? Vou falar de O Homem Mais Feliz do Mundo, que é a bela vida de um sobrevivente de Auschwitz. Conta a história de Ed Jacu, ele é alemão, nasceu em 1920 numa cidade na Alemanha Oriental, e ele vai para Auschwitz com meio a toda a perseguição do Holocausto, né? Ele vai com os pais e com a mãe, se não me engano, a irmã e as tias também vão a não vão, né? São enviados a esse campo de concentração. E o livro retrata toda a trajetória dele desde a infância, por todos os caminhos que ele percorreu, da escola, da faculdade e até tudo que ele suportou durante o campo de concentração, né? Esse livro do Ed, parece que é um filme, cara, porque você vê tanta coisa que ele passou e um cara que, a gente acredite ou não, ele morreu com 101 anos. Depois de passar por tanta coisa, ele morreu em outubro do ano passado.
Caraca.
É, o cara passou por tanta coisa, chegou a levar tiro, sutura, o cara sofreu muita coisa. E assim, as coisas que ele retrata no livro é um tema muito pesado, mas o que eu acho que torna a leitura desse livro interessante é porque parece que é uma conversa com você. Ele se dirige a você inúmeras vezes como amigo, e ele fala de um tema pesado, mas com uma leveza que você é levado pela história e totalmente simpatiza com ele, né? É meio que difícil não simpatizar, e é uma história muito bonita mesmo. Eu acho que nada reflete mais o que foi o Holocausto, né, que ele conta, é num episódio que já para 1944, se não me engano, já para o final da guerra, eles começaram a receber café lá no campo de concentração. E café, querendo ou não, por mais que seja comum para a gente, era algo quase que valioso para eles, né? Não era algo que eles tomavam frequentemente. E aí, uns 4 meses depois deles receberem café, o Ed, o prisioneiro, ele sentiu um cheiro estranho no café. Aí ele foi perguntar ao cara responsável por tudo lá o que que era. E contaram a ele que era brometo, que era uma substância química, que ela é usada para diminuir o desejo sexual dos homens, de homens mais jovens, né? Só que assim, ela tem uma dose necessária, assim, é meio copo, já é suficiente para 10 homens. Só que a quantidade colocada era algo para 100 homens. E ele descobriu que aquilo ali era um método para castração química deles. Então, acho que nada reflete mais nisso, assim, você não quer matar aquelas pessoas, assim, você quer extinguir um povo todo, né? Acho que não é nada mais esclarecedor do que isso, que esse episódio que ele conta.
Você fala isso, assim, eu lembro de vários outros episódios no Maus, e essa coisa do sobrevivente do Holocausto, o Vladek também, que é o protagonista, ele também foi morrer velhinho, assim, ele morreu com 80 e tantos anos. Cara, você vê que as coisas que os sobreviventes passam é. Nossa, mano.
É muito duro.
Ainda mais você pensa que, tipo assim, você fala assim, nossa, isso aconteceu faz, historicamente pensando, não faz tanto tempo, tá ligado?
É, sem dúvida.
É algo tão recente, mas ao mesmo tempo tão longe, né, da nossa realidade.
É, sim.
Acho muito doido isso.
Se a gente parar para pensar, são 75 anos, 77 anos desde o fim da guerra. Acho que é isso, né? 77 anos.
É,
O que o Gabriel falou, é muito tempo, é uma vida inteira, mas historicamente é muito recente,
ontem.
né?
Historicamente, isso aí foi tipo
É,
ontem, né?
exato.
É tão ontem que a gente vê marcas até hoje, né? A gente vê movimentos semelhantes até hoje.
É, sem dúvida. Assim, o impactante, assim, ele chega em Auschwitz em fevereiro de 44, e a primeira coisa que ele encontra, assim, é o Mengele. Não sei se vocês já viram falar dele, era um médico, entre aspas, fazia experimentos desumanos nos judeus. E a primeira coisa que acontece é que esse Mengele, ele separa o pai do filho, né? Assim, o pai vai para um lado e o filho vai para o outro. E no início ele até queria seguir o pai, só que 2 dias depois ele descobre que o pai e a mãe dele tinham sido enviados para uma câmara de gás, né? E ele tinha ficado órfão, assim, né? Quase que da noite para o dia, né?
Nossa, cara, essas cenas de pai e filho, pais e mães, No Mouse tem muito, assim, porque tem uma cena assim que eu achei muito dolorida, que é quando os pais da Anja, a esposa do Vladek, que é o protagonista, os sogros dele, eles são separados da filha porque eles já são muito velhos, e eles vão direto para os fornos, que eles chamam no livro, né? Quando eles chegam em Auschwitz, porque eles eram muito velhos, eles não davam conta de trabalhar. E eles sempre foram muito ricos, e tipo assim, é uma coisa que eles falam, ah, nem todo o dinheiro do mundo conseguia comprar essa daí. Nossa, mano, é umas coisas assim.
É tão pesado que eu tenho até dificuldade de comentar, porque assim, são umas coisas tão absurdas. É tão. Nossa.
Parece tão longe
E
da
aconteceu,
realidade.
sabe?
Mas o que eu acho legal dos livros que a gente trouxe hoje é que todos eles retratam uma coisa que é super pesada com uma leveza. E eu acho que isso é
Sim.
legal
Totalmente,
da gente
cara.
entender de fora, assim, né? Porque às vezes a gente não tem estômago para ver uma coisa dessa.
Com certeza, é aquilo que eu falei, né? O livro, pelo menos A Menina que Roubava Livros, traz esses extremos da delicadeza e do horror ali. Você fica tipo assim, nossa, chega a ficar confuso de sentir, né, aquilo, porque é tão profundo que você fica, caraca.
É, quadrinhos também, né? Se for pra pensar, porque ao mesmo tempo que é desenhado de uma forma com animais, essas coisas mais que é mais infantil, se for parar pra pensar, isso pode ajudar a contar a história, mas também pode chocar mais. Porque, tipo assim, a imagem tá lá, tá ligado? Tipo, então também tem essa dualidade que você falou.
Esses temas são sempre difíceis de ser abordados, né? Porque eles são muito dolorosos e muito delicados. Apesar de ser importante a gente sempre reforçar, né, a brutalidade de tudo que aconteceu, trazer tudo isso de uma forma didática, acho que ajuda você meio que instaurar isso nas pessoas, né? Da importância disso, para que isso não seja esquecido, né?
Sim, com certeza, muito importante.
E até por isso que tem tantos livros desse tema, tá ligado? Tipo assim, além de ser um período histórico recente, né? Tipo, é óbvio que vai ter muitas coisas, muito material sobre isso, porque é uma coisa muito recente. Uma forma de manter a memória viva, né? Porque esse livro que o Hugo falou, que eu trouxe também, que são histórias verídicas, eles acabam deixando essa marca, tá ligado? De deixar essa história registrada.
É. O mais interessante desse livro que eu trouxe é que no final, em nenhum momento ele diz que ele odeia os nazistas, né? Ele diz que nunca vai perdoar, e obviamente não dá para perdoar o que eles fizeram, mas ele diz que não tem ódio. Porque se ele odiasse esses caras, ele seria igual a eles, e na verdade o ódio estaria corrompendo o que ele é, né? Tiraria a última coisa que ele tinha, que era a dignidade dele. Então você vê que é um cara que sofreu pra caramba aqui. Assim, ele é encontrado pelos americanos em junho de 1945, mais ou menos. Ele é encontrado com 28 quilos e estava com cólera e febre tifoide. Mesmo nessas condições, depois, anos depois, ele não consegue ter ódio por essas pessoas, né? Então você vê que é um cara que em nenhum momento se rebaixou, né? Se igualou a eles.
Eu acho muito nobre, né, ele pensar assim.
É, eu não sei se eu pensaria assim, não, mas é bom que tem esses exemplos para a gente
Pois
seguir.
é. É, eu vou abrir um parênteses também, vou indicar outro livro agora que você falou, lembrei de um que eu li, que é Em Busca de Sentido. É um livro que nos tempos para cá ficou bem famoso.
Eu já ouvi falar.
Ele é dividido em três partes. As duas primeiras são a história do autor e a última parte é uma coisa meio autoajuda. Ele explica bastante sobre. Ele é psicólogo. Algum tipo de terapia que ele desenvolveu depois que ele saiu de Auschwitz. É, tipo, o cara pegou esse inferno que ele viveu e transformou, tipo, numa puta evolução espiritual, porque, tipo, a partir da experiência que ele viveu, ele criou logoterapia, que chama o método da psicologia que ele criou.
Esse livro eu já tinha ouvido falar, acho que foi até uma das nossas professoras, se não me engano, no primeiro semestre, que no primeiro período que comentou com a gente, eu já tinha ouvido falar dele, mas nunca li não. Acho que ele é pequenininho, não é, o Gabriel?
Ele é bem, bem fininho,
É.
cara. Tipo assim, eu acho que ele não chega nem a ter 200 páginas.
Bom, pessoal, então infelizmente a gente fica por aqui. A gente espera que a gente tenha contribuído de alguma forma esse Dia da Memória do Holocausto, né? Que a gente tenha ajudado de alguma maneira nossos ouvintes a refletir mais sobre o tema e buscar mais para que isso não seja esquecido e, acima de tudo, não seja repetido. Então a gente espera que com essas nossas indicações literárias vocês aproveitem, mas também aprendam um pouco, assim como a gente também aprendeu e vai continuar aprendendo com outras obras. Mas a gente fica por aqui. Não esqueça de seguir nossa página do Instagram, audioativo.eco, e visitar nosso site audioativo.com para ouvir todos os nossos programas. Tem programa de entretenimento, programa de notícia, programa de esporte, programa de novela. Tudo para te atualizar de tudo que está acontecendo no nosso universo brasileiro. Então, por hoje é isso. Boas leituras para vocês e até a próxima, pessoal. Tchau!